Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do personal de 5 dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, faturar ainda mais, ganhando aí acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do nosso bate-papo de hoje é: existe idade certa para iniciar na consultoria online, Rafa?
Tá aparecendo muito pra gente essa pergunta aí.
Tem aparecido bastante, e até mesmo nos nossos episódios aqui, né? A galera tem comentado.
E essa dúvida, ela envolve crenças, né? Então, nada melhor que a gente tirar uma meia horinha aqui.
Sim,
uma ideia
sobre isso. Por quê, né? Por quê? Por que desse tema?
É isso aí. Se alguém tá assim, olha, eu tenho 20 anos, eu tenho 20, 23 anos, acabei de me formar, é uma boa iniciar a consultoria? Olha, eu tenho 40 anos, não é tarde demais para iniciar uma consultoria? Então existem algumas crenças, e a crença é aquilo que a gente acredita e que a gente precisa entender o seguinte: o que eu acredito é uma coisa, o que o mercado mostra e o que o mundo dos negócios mostra é outra coisa. Então, a minha crença, ela tem que estar o máximo possível alinhada com o que é permitido no mercado e com o que é necessário para o mercado para eu chegar onde eu quero.
Sim.
Eu não posso só achar. Então, essas pessoas estão certas em perguntar. Uhum. Agora, imagina quantas pessoas não perguntam. E, às vezes, ela fala assim, eu não vou iniciar a consultoria porque eu tenho pouco tempo de formado. Eu não vou iniciar a consultoria porque eu já estou acima de 40 anos. Isso aí não é para mim, isso aí é para molecada. Então, são crenças que, às vezes, a pessoa não perguntou pra ninguém, não entendeu o comportamento do mercado e ela seguiu pra um rumo ali de uma decisão que ela tá se prejudicando sem saber. Então, por isso que a gente precisa tirar 30 minutinhos hoje pra turma aí.
Com certeza, com certeza.
Nós vamos esclarecer e eu vou provar que a gente vai provar junto por argumentos o porquê que não existe, já dando a resposta, que não existe idade pra começar a consultoria.
Isso, já pra gente começar, vamos vir de trás pra frente, né? A galera aí dos 40 a mais, eles devem iniciar a consultoria online? E se sim, por que que eles devem fazer isso?
Boa, eu vou dar 3 motivos rápidos aqui, bem diretos ao ponto, pra gente prolongar mais em uma outra parte aqui desse podcast. Mas um motivo, vou fazer um ato de empatia aqui, eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que tá com 45, 50 anos, já tá ali há 20, às vezes 30 anos trabalhando na musculação com os alunos, às vezes não é mais professor de sala, outros sim, outros não, cheio de aluno particular. Por que que essa pessoa deve ter uma consultoria online? Primeiro motivo é financeiro. Quem não quer uma renda a mais?
Sim.
Né? Então esse é o primeiro ponto. Se você já ganha dinheiro no seu presencial, se você já sabe prescrever no seu presencial e aquele conhecimento do seu presencial já te traz dinheiro, por que não ter uma outra fonte de renda com o mesmo conhecimento?
Sim.
Cara, a prescrição ali, você vai fazer adaptações, mas não só adaptações que vão te exigir a fazer uma outra faculdade. Cara, não, não dá, cara, o agachamento aqui. Pro online, o agachamento, parece que eu vou ter que fazer um curso aí de um fim de semana, porque o agachamento muda tudo.
Uhum.
O recrutamento muscular muda. Não muda. O recrutamento muscular, as dicas, são adaptações no formato da ordem do exercício. Então, lá no presencial, você pode pegar no corpo da pessoa, às vezes, e falar assim, mexe aqui, joelho pra cá, faz isso, não chega até aqui. Agora, e no online? Você vai ter que ter algumas adaptações de pedagogia da coisa. Como é que eu ensino, didática e tudo. Que não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu consigo numa boa. Então, o primeiro ponto é financeiro. Você já tá ganhando dinheiro com seu conhecimento. Pô, por que não ter uma renda extra com esse financeiro? Segundo ponto, alcance populacional. O personal trainer, ele tem na consultoria online uma oportunidade de ter mais alcance populacional. Uhum. Por que, Rafa, mais alcance populacional? Porque a consultoria online, ela vai atingir público B, público C, ela vai atingir pessoas que não estão nas academias, ela vai atingir pessoas que não têm condição de pagar R$1.500 por mês num personal trainer. Então, existe uma gama de pessoas aí, que é a maioria das pessoas, que não tem condição de pagar um personal uhum. trainer. Aquela galera que 90% dos brasileiros ganham menos que R$3.000, que isso é dado do IBGE, sim, não é dado do Rafa. Então, como é que um personal trainer que só cobra R$1.500 por mês ou R$1.000 por mês, como é que ele pode ter mais alcance? Ele pode ter um outro produto que atenda uma classe diferente da população. Então ele continua com o personal dele, mas ele também tem um produto que atinge a classe B, classe C, classe D e por aí vai. Ele permite o acesso ao serviço de personal, à metodologia, com pessoas que estão menos favorecidas financeiramente.
Sim.
Então hoje uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, ela tem condição de pagar R$150 por mês numa consultoria. E ela vai falar, cara, tô com um problema grave aqui e o personal tá cuidando de mim. Então eu tenho condição de ter um perene. À distância. Uhum. Então, alcance populacional é, sem dúvida, o segundo motivo. E aí o terceiro, a gente entra para a questão do esforço inteligente. Então assim, o que é o esforço inteligente para o personal trainer? O que a consultoria online pode trazer em termos de esforço inteligente? O personal trainer acima de 40 anos, ele ganha dinheiro hoje muito ancorado no esforço físico. Então ele está na academia. Só de estar na academia de 6 da manhã às 10 da noite, já é o esforço físico.
Sim.
Você fica em pé. Você não trabalha sentado, aquela coisa toda.
Carregar o peso,
anilhas, cliente vem, cliente vai, etc.
Cliente que falta.
Então, é um esforço.
Sim.
Só de estar no ambiente da academia, em pé, de manhã, de tarde e de noite, 3 períodos, é um mega de um esforço físico. Ok, parte da minha renda tá vindo desse esforço físico. Parte da renda pode começar a vir do meu esforço intelectual. Não que eu não tenha esforço intelectual quando eu estou dando uma aula, mas o intelectual que eu estou querendo dizer é, eu posso estar em casa programando uma metodologia, o meu jeito de prescrever. Eu posso estar ensinando outras pessoas a prescreverem da forma como eu prescrevo. Eu posso estar programando um funil de vendas. Eu posso estar programando uma estratégia de expansão, de propagação via anúncios na rede social. Então eu posso estar usando do meu intelecto dentro de casa para eu expandir o meu nome, a minha metodologia, eu ganhar seguidores, eu qualificar seguidor, eu vender para seguidor e eu colocar pessoas junto comigo para trabalhar. E aí eu dou oportunidade financeira para essas pessoas e eu faço com que o meu tempo comece a valer o dobro, uhum. o triplo, 4, 5, 10 vezes mais. Porque em uma mesma hora, eu não estou somente eu na academia atendendo. Eu também estou atendendo pessoas à distância e eu ainda tenho pessoas comigo multiplicando meu tempo. Então, o esforço inteligente é isso do personal trainer. É ele deixar de ser 100% esforço físico e ele virar híbrido. Ele também se esforçar na parte intelectual, estratégica da empresa dele para criar essa consultoria. Então, a consultoria é um esforço intelectual. A consultoria. Então é uma obrigação ali dele começar a se esforçar intelectualmente, entender sobre venda, sobre negócio, sobre comunicação, sobre marketing, propagação, relacionamento, retenção, LTV, o tempo de vida do cliente na empresa. Então tudo isso é esforço intelectual, sim, é esforço estratégico. Então é sair um pouco só das aulas, da parte física e começar a se obrigar a ficar um tempo no estratégico. Então esses três motivos fazem com que o personal trainer acima de 40 anos deva urgentemente iniciar a consultoria. Financeiro, renda extra, esforço intelectual, abrir uma consultoria, entender toda a parte estratégica e alcance populacional. Não vender somente para aquela pessoa que está pronta para comprar na academia. Vender para aquelas pessoas que não têm dinheiro de ter um personal na academia.
É como a gente começou contando, né? Que a gente recebe muito esse tipo de mensagem. E beleza, agora a gente já conseguiu entender que ele pode, que ele tem espaço no online, né? Mas beleza, quais são as opções que esse personal acima de 40 vai ter no online?
Boa. Um personal trainer acima de 40 anos na internet, ele tem até vantagens competitivas. Enquanto que na academia, um personal trainer com 50, com 60 anos, pode ser que as pessoas novas possam possa olhar e falar assim, tá, tem um cara lá com 60 anos, mas tem esse personal trainer aqui de 30, todo fortão, não sei o quê, tal, tal, tal. Pode ser que a idade no presencial, ela se torne uma desvantagem competitiva. Uhum. Por quê? Porque o vigor daquele personal no atendimento já não é mais o mesmo, a energia dele já não é mais a mesma, fisicamente ele tá cansado. Então ele tem que se esforçar muito mais para dar aquela mesma qualidade de Sim. aula. Sendo que o mais novo, toda energia, todo vigor. Agora, na internet, o jogo não é que ele inverte. É. Tá para todos.
Sim.
Então a idade, ela gera até uma certa vantagem competitiva pro personal trainer de 40 anos. Por quê? Legitimidade é a explicação disso. Como assim, Rafa? Legitimidade é a união dos meus próprios resultados com os resultados dos meus clientes. Então, quando eu tenho muito cliente com resultado, eu sou percebido como legítimo. Quando eu tenho muitos resultados, o Rafa, a própria pessoa, tem muitos resultados, ela é mais percebida como legítima. Então, se eu unir os dois, eu tenho resultados no que eu prometo e os meus clientes têm resultado no que eu prometo, eu me torno percebido pela maioria como legítimo. Imagina um personal trainer acima de 40, acima de 50 anos, com um baita de um corpo, prometendo aquilo para as pessoas.
Sim.
Então, o resultado, a própria pessoa já tem. Ela promete corpo sarado e ela tem aquele corpo sarado com 40, com 45, com 50. Uhum. Baita idade. Se ela tiver clientes acima de 40, 45, 50, aí não tem como Sim. dizer que aquela pessoa não entende sobre aquilo. Porque ela tem aquele corpo e os clientes chegam naquele corpo, como é que eu vou dizer, como é que eu vou duvidar daquela pessoa? O nível de confiança aumenta absurdamente. Então, essa é uma vantagem competitiva que um personal trainer acima de 40 anos tem no online. A questão da legitimidade, se ele poder, por exemplo, se ele escolher um nicho que ele seja legítimo e que ele tenha clientes ali. Isso facilita bastante.
Sim.
Por exemplo, um personal sarado de 50 anos e um personal trainer sarado de 20 anos. Os dois estão vendendo para um público 40 mais ficar sarado. Qual que vai vender mais? É o personal trainer sarado de 50 anos.
Cria uma conexão muito
maior, né? Porque a pessoa antes de comprar, ela vai falar assim, esse personal tem 20 anos, uhum. pô, testosterona dele tá
não me conhece,
teto.
Não sabe o que eu passo. Sabe que
o meu problema é que minha testosterona tá lá embaixo, eu tenho 50 anos. Então esse novinho aí não sabe do meu problema não.
Sim.
Agora, aquele outro ali, olha como é que ele manteve o corpo dele, olha como é que o corpo dele tá bonito, olha como é que ele tá inteirão com 50 anos. Esse sabe o que fazer quando a testosterona cai. Então dá muito mais confiança, muito mais legitimidade.
Isso também não quer dizer que as pessoas que vão procurar esse personal são só os 40 mais, né, Rafa? Porque, por exemplo, digamos, tenho 30, mas eu já tô pensando lá na frente como que eu quero chegar nos meus 40, 50, 60. Eu já vou atrás desse personal,
Você falou
né?
tudo. Essa pessoa, ela impressiona.
É, exatamente.
Como impressiona, ela já chama a atenção do futuro. Uhum. Tá? A pessoa já pensa no futuro dela, do tipo, nossa, eu, pra não ficar daquele jeito que eu imagino que eu vá ficar, eu tenho que já ir seguindo a metodologia Sim. deste quarentão, Sim. desse personal aí que tem 50 anos e ele sabe ficar com um corpo bacana até os 50. Exatamente. Vai criando conexão com o próprio público e com o público anterior.
Uhum.
Aquele público que vai, que já sabe que a consequência dele Sim. é o que eu tô falando, é o
Sim.
problema que eu tô falando.
Sim.
Perfeito. Perfeito. Então a gente tem alguns exemplos aqui sobre isso, sobre legitimidade. A gente tem, por exemplo, a Carol Ribas. A Carol Ribas, ela, quando ela entrou na mentoria, eu falei pra ela assim, teu público é mulherada depois dos 40. Aí ela, ai, sério, Rafa? É teu público. É teu público. Porque é ela que escreve.
Uhum.
Ela tem acima de 40. Ela tem o corpo que a mulherada quer ter depois dos 40. Ela tem o jeitão tradicional e conecta com, com a pessoa do mundo real, que é, ela é mãe.
Mãe.
Correria maluca. Aquela rotina maluca de Sim. mãe. Ela tem tudo já. Ela tem tudo que a persona dela tem.
Ela vive na pele,
ela
né?
Ela vive na pele o cotidiano da persona dela. Então, eu falei, meu, pra você conectar com essas pessoas vai ser muito mais fácil.
Uhum.
Então, ela entrou com uma ideia na mentoria. Aí, depois, ela foi mudando. Até agora que ela tá começando aí a engrenar. Por quê? Porque ela tá no público certo, falando pra mulher certa, falando com quem ela quer falar. Ela fica muito mais à vontade de falar com as mulheres ali acima dos 40
sim,
e tudo. Então,
sim.
tá sendo bem legal a questão dela. Tá sendo bem bacana. Um outro caso que é legal de falar de idade é um caso do Cezinha. O Cezinha fala de dor. Então, não dá pra gente dizer que uma pessoa nova não vai conseguir vendedor. Porque a gente tem na nossa metodologia vários personagens Sim. mais novos vendendo dor.
Sim.
Porém, dá pra gente dizer o quê? Cara, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tá com dor, ela tá sendo submetida a orientações de uma mais velha, isso também ajuda na confiança. Então, pô, essa pessoa sabe o que fala, pode gerar essa sensação, aquele, o efeito ralo, né? Por uma característica, um atributo teu, eu faço um julgamento super geral da situação. Então, apareceu alguém falando sobre dor, falando sobre como aliviar a dor, e é alguém mais velho, de repente, no curto prazo, pode gerar uma impressão na minha cabeça de maior confiança.
É, a gente aqui da Global já tá mais ou menos nessa, né, Rafa? A gente não chegou nos 40, já estamos procurando essa galera.
Obrigado, Ari. É bem isso. Então, isso é interessante. É legal explicar o efeito ralo pra galera, que é isso. É assim, às vezes, a gente tem, o nosso cérebro tem a capacidade de julgar muito rápido.
Muito rápido.
Depois a gente faz um podcast só sobre efeito ralo. O julgamento é muito imediato, instantâneo. Então, às vezes, eu ver uma pessoa mais velha falando de dor, pode ser que instantaneamente o meu cérebro classificou como algo mais confiável. E pode ser que os mais novos tenham um trabalho duplo para fazer essa confiança ser estabelecida. Por quê? Porque às vezes aquela questão da conexão.
Sim.
Um cara mais velho pode chegar e falar assim, pô, dessa idade aí, pô, tem dor nenhuma não. Tá falando o quê de dor na lombar? Eu tô aqui estrupiado por causa do meu estilo de vida. Esse aí é o começo da idade.
Sim, nem sabe ainda.
Nem sabe. Então pode gerar isso numa primeira. Então, uma pessoa mais nova, a gente não tem dados estatísticos para comprovar isso, seria complexo elaborar um estudo científico sobre isso, em termos de controlar as variáveis, mas uma pessoa mais nova vendendo dor, ela pode gerar um resquício menor ali, um grau a menos de conexão do que uma pessoa mais velha.
Sim.
Considerando que as duas são muito boas, considerando que as duas são muito empáticas, se comunicam muito bem, vão fingir que todas as variáveis, as demais, são iguais. A única diferença é que uma é mais nova e outra mais velha. Pode ser que a mais velha venderia mais nesse quesito, nesse mercado de dor, né? Nesse mercado de dor. Então, o Cezinha é um exemplo bem bacana. Tinoco também, eu notei aqui, ó, o projeto do Tinoco, 40 forma. 40 em forma. Projeto 40 em forma. Cara, o Tinoco, ele tem mais de 40 anos e o cara tem um físico maluco, um físico maluco.
Deixa muito novinho no chinelo.
Muito novinho no chinelo. Pode juntar, é que a gente já não é novinho mais.
Não, né? A gente tá ali no meio termo. Não vamos se colocar numa situação pior, Rafa. Vamos... Já falei da dor.
mas vamos fingir que a gente tivesse os nossos, nossa época auge, 25 anos, de nós três. Não dava de novo.
Não. Certeza que não.
Se cuida muito. O cara que se cuida muito. Então, ele colocou lá, projeto 40 em forma. O cara é uma mega de uma autoridade de falar 40 forma. Da mesma forma, ele já comunica mais com a galera, mais definição, corpo tá sarado, massa muscular. Agora, pode vir um outro 40 em forma, um outro quarentão, com um corpo menos shapeado e meter no pau no corpo shapeado e falando assim, cara, idade dos 40, não se preocupa com isso. Com uma narrativa assim, você tem que estar bem. Você não precisa ter barriga. Mas você não precisa ser um atleta.
Sim.
E vir com essa narrativa e vender também para aqueles caras que são mais tranquilos e que acham que tá muito longe da vida deles ter um shape igual do Tinoco. Então, olha que louco isso. Tem espaço.
Tem público, né? Pra todo
exatamente.
Mundo.
Então, a idade dos 40, ela abre essas oportunidades extras. Então, lembrando, o quarentão, ele pode vender pra galera nova, ele pode vender pra quem ele quiser na internet, vai vender se ele construir uma narrativa bacana, uma comunicação bacana.
Sim.
Nós só estamos dizendo opções a mais que ele tem. A mais. Tenho mais de 40 anos, eu tenho a opção de atender pessoas. Eu tenho uma opção a mais que atender pessoas acima de 40 anos. Olha que louco. Isso gera uma conexão.
Com certeza. Incrível. Com certeza. A gente foi falando já da galera que já tá no mercado há bastante tempo e agora seria interessante a gente trazer a galera que tá entrando no mercado. O que a gente viu, assim, há uns anos atrás? A galera saindo da faculdade já querendo pro personal. Tá. Hoje a galera tá saindo da faculdade já quer ir pro online, né? Então, pra essa galera recém-formada, Rafa, o que tu acha? Eles já devem iniciar numa consultoria online? É melhor esperar? O que, que tu sugeriria?
Boa. Olha só, o cara que tá entrando no mercado, eu indico ele é obrigação ele investir na rede social dele. É obrigação. Porque a rede social é um anabolizante do presencial. Então, No mínimo, esse cara tá precisando de cliente presencial, porque ele é recém-formado, ele precisa de levantar grana, quilometragem, praticar o que ele aprendeu, ele vai estar fazendo algum curso por fora de prescrição, ele precisa de ter gente para ele fazer as experimentações e aprender de fato. Então, rede social é obrigação.
É obrigação.
Então, ele vai na rede social como se ele fosse ali bombar a consultoria dele, mas ele não vai bombar, mesmo se ele fosse mais velho, porque leva tempo para bombar a consultoria, mas já vai nessa pegada. Cara, eu me formei, eu já vou cair para dentro da rede social e já vou abrir minha consultoria online, sim. Porque do mesmo jeito que eu vou ter poucos alunos presenciais, eu também vou ter poucos na minha consultoria online. Então já é bom eu abrir ela para eu libertar na minha cabeça essa questão, para eu já ir tomando conta do que eu tenho que fazer, que aplicativo que eu tenho que escolher. Eu já tenho que me virar nessa situação. Então pronto. Então deve sim abrir a consultoria online. Agora, ele pode fazer isso de uma forma ultra inteligente, que é associar o presencial. Se ele nem pisar no presencial, cara, como é que ele vai orientar as pessoas à distância? Ele vai ter muita insegurança o resto da vida. Ele vai ficar muito inseguro, ele vai falar assim, cara, eu tô mandando a galera fazer aqui, tô vídeo. Imagina, eu vou pôr vídeos no meu aplicativo de consultoria. Ele vai pegar vídeo dos outros, porque ele vai ficar com medo. Ele vai falar assim,
vergonha,
né? Não sei se eu sei fazer esses exercícios, só vou pegar vídeo dos outros. Então, pra tirar essa insegurança, o que que ele faz? Pega o presencial dele, quilometragem. Pega uma sala de musculação, quilometragem. Eu falo no primeiro, segundo, terceiro ano de formado. Não precisa ser três hoje mais, porque hoje a gente consegue, com a velocidade dos estudos teóricos, a gente consegue testar em um ano muita coisa bacana numa musculação. Mas no mínimo um ano o professor tem que ficar numa sala de musculação. No mínimo. Sendo assim, muito otimista. E falando que ele vai estudar muito por fora e vai aplicar com muita gente logo que ele está estudando. Se ele for muito estudioso. No mínimo um ano na musculação eu recomendo. Na sala, porque ele tem que ter bagagem. Personal trainer tem que ter bagagem na musculação. Então não adianta ele querer ir pro online sem ter passado na musculação, sem ter bagagem, quilometragem, porque ele vai fazer besteira. Treinar à distância exige que eu conheça pessoas, dificuldades dessas pessoas e que eu conheça variabilidade na prescrição do treinamento. Então, não é assim. Eu me formei, abri a consultoria online, nem passei na musculação, nem tive uma experiência presencial e tô bombando minha consultoria online. Não existe. Ele vai ter muita insegurança e a insegurança vai impedir ele de vender, porque eu só vendo bem quando eu confio em mim e quando eu confio no que eu vendo. Ele vai ter dificuldade nisso aí. Por causa de quê? Por conta de quê? Falta de quilometragem.
Sim.
Então, recomendamos que ele abra assim a consultoria online, para ele despertar esse lado online dele já ir ajustando tudo, captando os primeiros clientes. Os primeiros clientes é laboratório, igual presencial.
Sim.
Não adianta a gente criticar também, ah, ele fez uma venda de consultoria online e ele tem pouca experiência. No presencial, a gente vende
vai
presencial.
Vai ser a mesma coisa.
Vai ser a mesma coisa. Então, ele pode ir captando inicialmente os clientes, mas ele bomba o online dele, a rede social, para ele ter mais poder aí, para dar uma testosterona, para dar uma bombada no presencial. E aí ele tendo muito cliente no presencial, entrando numa sala de musculação, aí ele vai formatando melhor a entrega.
Sim, até porque ele vai começar a ser visto, vai ser lembrado, a galera vai ver. E quando ele estiver já mais firme no online, a galera vai estar lembrando dele, né, Rafa? E assim como a gente falou da galera 40 a mais, quais seriam as opções para esse recém-formado também no mundo online?
Boa! O recém-formado, o mundo dele tá muito aberto, né? Então, se a gente falar que se ele escolher um público 40 a mais e a gente falar assim, olha, você vai ter desvantagem? Não, as pessoas 40 a mais, às vezes elas querem treinar com uma pessoa nova.
Sim.
Tudo bem. Então, ele não tem desvantagem no 40 a mais. Então, ele tem um leque ali absurdo. Ele só não tem a mesma vantagem que o 40 a mais tem, porque ele tem menos traços de conexão. Então ele tem 25 anos, ele acabou de se formar, tem 25 anos. Ele não tem os mesmos traços de comunicação para se conectar com alguém mais velho.
Que é a quilometragem, né?
É a quilometragem. Mas não impede dele conviver muito na musculação com pessoas 40 a mais e ele tem uma ótima comunicação 40 a mais. A galera vai na dele.
Sim.
Então é nessa pegada. Então ele tá aberto. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vai, o Gabriel Ribeiro. Aqui você define seus braços, seca sua barriga e aumenta sua perna. O Ian Lopes, mais magra e definida, mesmo com rotina intensa. Então a gente tem vários alunos aqui no Global que eles são recém-formados. Então assim, passou um, dois, três meses de formação, já entraram na nossa pós-graduação. E aí lá eles têm mais um ano e meio para se desenvolver na pós-graduação, na comunicação e tudo. E aí eles vão alinhando. Então hoje são profissionais aqui, não só esses, mas temos vários profissionais com salário híbrido.
Sim.
Né? 5 mil de presencial, 5 mil de online, 7 mil de presencial, 3 mil de online, 7 mil de presencial, 7 mil de online, salário híbrido. Ou seja, conseguiram fazer com que... eu sou recém-formado, mas eu vou bombar minha rede social. E bombar minha rede social significa estudar muito, porque eu tô numa fase que eu tenho que estudar muito.
Uhum.
Então não adianta o recém-formado ele querer não estudar e já querer bombar nas coisas e ganhar dinheiro. Ele vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Do tipo, eu vou estudar muito e eu vou ensinar muito o que eu tô aprendendo via rede social.
Sim.
Essa é a melhor combinação.
Sim.
Essa é a melhor combinação.
Legal, legal. Para a gente indo já para as finaleiras, né? Se existe, quais seriam os riscos da consultoria online? Tanto para essa galera que está querendo começar, já agora está saindo da faculdade, como para a galera dos 40 mais.
Boa! Existe risco aí, tanto para os quarentões, quanto para a galera recém-formada. Riscos aí de começar a consultoria online. Primeiro risco, é, vou por partes, vai. Vou pensar no, na galera recém-formada.
Uhum.
O risco dessa galera, primeiro risco dessa galera é... cair promessa falsa. Os quarentões são mais espertos com isso, eles são mais vacinados.
Sim.
Né? Mas a galera nova, acabou de sair, aí vê essas picaretagens da rede. Não, porque aí vê o cara ostentando o carro, aquela coisa toda, e falando, você vai ficar milionário, você vai ganhar 100 mil por mês e não sei o que lá. Essa galera cai mais fácil, porque é uma galera mais nova. E é uma galera que fala assim, cara, nossa, tô chegando agora, nem tava sabendo do que tava acontecendo. É mesmo, na educação física tá assim, da noite pro dia nós vamos ficar tudo rico, vambora, vamos testar. O quarentão, ele já sabe que ele teve experiências já no mercado, ele já tá ali há mais tempo observando as coisas. E até o jeito que o mercado era na época dele, que era um mercado bem... era um mercado bem, bem fraco na época dele, ele tem mais dificuldade de acreditar em qualquer coisa.
Uhum. Então, mais enraizado.
É, mais enraizado. Quiçá numa promessa fuleira dessas. Sim. De 100 mil é fácil na internet. Sim. E não sei o quê. Então, ele cai menos. Então, eu já falo que para uma pessoa recém-formada, fica esperto com as promessas, porque a gente é novo, a gente é mais otimista, então fica esperto. Quando alguém te fizer uma promessa dessa, procura dezenas, procura centenas de cases que saíram do zero e que tiveram aquilo que ela tá te prometendo, ok? Então esse é o primeiro ponto. Pro outro lado, pros quarentões, o risco, o maior risco do quarentão com a consultoria online é o cansaço profissional dele. É a impaciência com a curva de aprendizagem. Então, tanto os quarentões quanto os mais novos, já anotem uma coisa. Consultoria online, mundo online, dinheiro online, vai exigir curva de aprendizagem. E exigir curva de aprendizagem leva tempo. Rafa, curva de aprendizagem para aprender o quê? Aprender a vender, aprender a se comunicar, aprender a se posicionar, aprender a fazer um monte de coisa para a coisa funcionar. Não é simplesmente criar consultoria e sair falando para as pessoas qualquer junção de palavras ali secretas que vai vender. Não vai vender.
Sim.
Você vai ter que criar uma audiência. Então, esse tempo que leva para a curva de aprendizagem, às vezes eles levam 2, 3, 4, 5 anos para se estabelecerem de fato no mundo online. Agora, assim, imagina uma pessoa acima de 40, tem 45, 50 anos, às vezes ela já está toda machucada do mundo presencial. Às vezes ela não tá ganhando bem no mundo presencial há quantos anos? Ou às vezes ela tá ganhando bem, mas tá gastando tudo. Então ela tá machucada do mesmo jeito, porque ela tá preocupada com conta há mais de 20 anos.
Sim.
30 anos com conta nas costas, boleto nos ombros. Tá uma carga pesada na vida daquela pessoa. Imagina essa pessoa migrando pro online e geralmente ela coloca um deadline na cabeça dela. E isso é perigoso demais.
Sim.
Ela coloca assim, ó. Se isso não der certo, em um ano eu vaso. Se isso não der certo, em dois anos eu vaso. Então ela não é paciente. E ela tem que entender o seguinte, ela está mudando de uma área para outra. Ela está acrescentando novas habilidades.
Sim.
E essas novas habilidades levam tempo. Então ela não pode trazer o cansaço junto. Ela vai ter que se desdobrar durante 2, 3, 4 anos. O cansaço vai aumentar um pouco durante 2, 3, 4 anos, mas é em prol de uma nova forma de ganhar dinheiro.
Uhum.
Que na hora que o online dela começa a funcionar, ela vai largando o presencial, ela vai administrando o tempo dela do presencial. A gente até falou isso num podcast de, né, presencial e online, precisa abandonar, precisa... Uhum. Enfim, ela pode fazer a transição de carreira com calma. Então, esse é o maior risco de uma pessoa acima de 40 anos. Ela tem medo de tecnologia, ela tem umas incapacidades, assim, ela duvida dela mesma.
Crença,
né? Não sei se eu sei mexer com isso. É muita novidade. A internet muda muito rápido, né? Os botões do Instagram mudam muito rápido. Ela fica meio preocupada com isso, achando que isso é o fim da vida e que ela vai ter que ficar atenta toda hora e tudo. E ela vem com essa carga presencial, que não é uma carga legal, e não vem com esse mindset totalmente aberto para mudanças.
Sim.
Então é nessa pegada. É, eu diria que o maior risco quarentão é esse lado de alinhamento de expectativa. Então, quando chegar numa metodologia como a nossa, já chega com a expectativa alinhada. Já chega, porque a gente tem muitos casos aqui de personagens acima de 40 anos que estão se dando bem. Então, chega com a expectativa alinhada, mas eles também não estão se dando bem da noite pro dia.
Sim,
eles estão se lascando no dia a dia aqui para começar a observar o resultado deles na prática. E aí tem uma outra coisa que o quarentão ele se complica, que é o seguinte: comparação de salário. Ele tá lá ganhando, vamos supor, 10 mil. Ele levou 20 anos pra ter a carreira dele sólida no presencial. Então tá ganhando 10, 15 mil no presencial. Mas ele levou 7 anos pra ter segurança naqueles 15 mil. Beleza, 7 anos. Em um ano de online, ele já quer estar ganhando os 15 mil.
Sim.
Ou pelo menos os 10 mil. E um ano de online. Então ele esquece, ele faz comparações que não faz sentido nenhum. Uhum. De fato, o online é mais rápido, mas a curva de aprendizagem tem que ter a curva de aprendizagem.
Sim.
Então, se eu demorei 7 anos para dar certo no presencial, pode ser que eu demore só 3 ou 4 para dar certo no online. E aí, no online, eu vou muito mais longe do que eu iria no presencial, tudo bem. Então, o online é um jogo do futuro, pra eu calcular e comparar coisas no futuro. Não é comparar um ano de online com 20 anos de presencial. Senão, eu vou achar que o online não vale a pena e que não merece.
E já vai se frustrar antes de começar, né?
Exatamente.
Show, show de bola. E que tema legal, né, Rafa?
Claro.
Selecionamos aqui dois pontos pra gente resumir o bate-papo, então já pega o papel, a caneta, anota aqui. 20 anos, 40 anos, 50 anos, todos têm seu espaço na rede social e no online por motivos diferentes. E ponto 2, paciência com a curva de aprendizagem. Em cada caso, seja iniciante na carreira ou seja na transição ao online, se você tem uma carreira sólida, que foi o que o Rafa falou agora no final.
É isso.
Muito, muito legal mesmo.
É,
se você gostou, tu já sabe, né? Tu vai comentar aqui embaixo, se você é 40 a mais, tá passando por essa transição ou quer passar por essa transição, você que acabou de se formar, comenta aqui pra gente, conta sua historinha aí. E você já sabe, se você quiser conhecer, se você quiser entrar para a família global, é lá no @personalglobal_, você vai conhecer mentorias, pós-graduação, vai ter acesso aos nossos livros também. E se quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, só mandar lá pra gente que a gente tá te esperando. E eu fico por aqui, eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E este é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Te espero no próximo, valeu!
Valeu!